Em 2024, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina completa 190 anos de história. Uma das iniciativas da Casa para celebrar esse marco é o programa Alesc Itinerante.
A ideia é percorrer o estado, levando o parlamento a 5 cidades de diferentes regiões até o fim do ano para debater os temas mais importantes de cada uma delas. Funciona assim: a Alesc desloca sua estrutura temporariamente para o município. Ao longo de 2 dias, ele se torna sede do Poder Legislativo catarinense. Lá, assim como ocorre na capital, são realizadas reuniões de comissões, sessões plenárias e outras atividades, todas abertas ao público.
A intenção do Alesc Itinerante é aproximar ainda mais o parlamento da população, ir ao encontro do cidadão catarinense.
É uma oportunidade para acompanhar o trabalho dos deputados no debate e na votação de projetos de lei de interesse de cada região. Também é uma chance para os parlamentares ouvirem entidades locais sobre a atuação e as demandas dessas organizações.
E a cidade que abriu esse ciclo foi Blumenau, que recebeu o parlamento na última semana, nos dias 7 e 8 de maio. A primeira etapa do Alesc Itinerante é o tema dessa semana do Redação Final. Vamos falar dos projetos aprovados e assuntos discutidos no período em que a região do Vale do Itajaí sediou o parlamento estadual. Eu sou João Guedes.
E eu sou Ludmila Gadotti. O Redação Final é uma produção da Rádio Alesc, um resumo semanal dos debates e das novidades do parlamento de Santa Catarina.
O Vale do Itajaí foi o centro das atenções da Assembleia Legislativa na primeira etapa do programa Alesc Itinerante, nos 2 dias em que a Assembleia Legislativa transferiu sua sede de Florianópolis para Blumenau. Na terça e na quarta-feira, a cidade recebeu reuniões de comissões, sessões ordinárias e uma sessão solene, que lotaram o Dom Concept Hall, no bairro Vorstadt. Os deputados abriram espaço nas sessões plenárias para ouvir representantes de 25 entidades da região, que destacaram projetos desenvolvidos e apresentaram demandas em áreas como saúde, educação, turismo e inclusão de pessoas com deficiência.
A iniciativa promoveu uma maior proximidade entre o Poder Legislativo catarinense e a região, como ressaltou o presidente da Alesc, deputado Mauro de Nadal, do MDB.
Conversando com todos os representantes de entidades que estiveram presentes nesses 2 dias, a gente percebeu a felicidade deles de terem a oportunidade de conversar com todos os parlamentares, mas acima de tudo, de forma oficial, fazer a manifestação de suas esperanças da tribuna do Parlamento catarinense, que vai constar em ata, vai ser um documento oficial essa manifestação deles. Então, esta alegria, esta demonstração de muita esperança que foi depositada por todos eles é que nos dá a segurança de que estamos no caminho certo, no momento em que a gente comemora os 190 anos, mas aproxima o parlamento do cidadão, aproxima o parlamento da nossa gente catarinense, porque todos nós, deputados, somos representantes do povo de Santa Catarina. Então, quando o representante se aproxima do povo e o povo do representante, nós temos a certeza absoluta de que todas as ações que serão desenvolvidas daqui para frente serão assertivas, porque elas estão embasadas naquilo que é o real, que é a vontade do cidadão catarinense.
O parlamento também discutiu e votou ao todo 57 proposições legislativas, a maioria relacionada diretamente ao Vale do Itajaí. Entre elas, 13 projetos de lei, 2 medidas provisórias e 2 propostas de emenda à Constituição. Foram matérias sobre temas como transporte público, valorização da cultura da região, defesa civil e conservação de barragens.
É o caso do projeto de lei aprovado na terça-feira para a criação da política de transparência da operação, manutenção e medidas de segurança das barragens no estado de Santa Catarina. A iniciativa é do deputado suplente Jerry Consoli, do PSD. O texto prevê uma série de ações para o monitoramento, por parte da sociedade, das ações realizadas pelo poder público para a garantia da integridade dessas estruturas e proteção das comunidades potencialmente afetadas.
Para isso, determina a divulgação nas redes sociais e mídias governamentais de informações atualizadas sobre as inspeções e sobre as condições de operação de cada barragem, apontando eventuais anomalias que comprometam a segurança dessas unidades. A proposta também estabelece uma série de rotinas que devem ser adotadas para além da revisão periódica de segurança de barragem feita pelo órgão estadual responsável. Entre as ações estão inspeções especiais anuais que devem priorizar a verificação da capacidade de retenção de água e de controle do fluxo durante as cheias. O texto também exige a elaboração de plano de segurança e manutenção preventiva específico para cada barragem, considerando a necessidade de garantir o pleno funcionamento dos dispositivos de controle e escoamento de água.
Além disso, obriga a criação de programa de contingência e emergência, com procedimentos claros e eficazes para o enfrentamento de situações de cheias intensas. Presente na sessão realizada em Blumenau, o deputado suplente Jerry Consoli, que é do Vale do Itajaí, falou com a gente sobre os objetivos dessa iniciativa.
Olha, o cidadão catarinense, principalmente o cidadão que reside nas cidades, que são impactados fortemente no período de cheias e chuvas excessivas, ele precisa ter um pouco de segurança e tranquilidade. Esse projeto visa deixar por evidente, por claro, a condição de funcionamento das barragens no estado. Então é importante que os gestores dos municípios que sofrem impacto das cheias, saiba a condição desse barramento. Esse projeto é importante porque vai ajudar a Defesa Civil, o governo do estado, que sinaliza querer entregar as obras que vão mitigar as cheias, né? Vai ajudar a eles poderem desenvolver uma atividade de fiscalização nas barragens, podendo deixar por claro, por evidente, a situação da operação, poder fazer a devida manutenção que a vistoria vai exigir e também apresentar para a população quais protocolos de controle dos barramentos serão utilizados, em que momento as comportas serão abertas ou fechadas, qual é a capacidade de reservação para estartar os protocolos de esvaziamento dos barramentos, quer seja por comportas ou por canal extravasor.
Já na sessão da quarta-feira, os deputados estaduais aprovaram a proposta de emenda à Constituição do Estado, que inclui a modalidade de autorização como forma de delegar serviço público de transporte em Santa Catarina. A iniciativa também possibilita que os convênios de delegação sejam disciplinados por decreto. Além disso, a PEC número 2 de 2024 inclui o transporte aquaviário intermunicipal entre as hipóteses de prestação dos serviços públicos a serem explorados pelo Estado, diretamente ou mediante delegação. A intenção é formalizar e reconhecer as operações ativas, o que possibilita, na prática, a atuação do poder público de acompanhamento e fiscalização desses serviços.
A iniciativa foi apresentada pelo deputado Napoleão Bernardes, do PSD. O parlamentar explicou a mudança que busca dar mais agilidade à gestão do setor.
O direito brasileiro prevê três modalidades de delegação de um serviço de interesse público. Pode ser a concessão, que é algo de mais longo prazo, pode ser uma permissão, e o direito brasileiro prevê a possibilidade da autorização, que tem uma flexibilidade a mais, justamente para aqueles casos em que os contratos eles precisam ser alterados ao longo do tempo. O mundo tem mudado, então concessões, por exemplo, tem que ter regras fixas e estáveis ao longo de um período de 20 anos. Em 20 anos, nos dias de hoje, a gente sabe que as coisas podem mudar com muita velocidade. Então é incluir na Constituição do Estado aquilo que o direito administrativo já prevê e que garante, portanto, autorizações que por decreto possam ser adotadas, né, pelo governo do Estado nas situações em que isso se torne melhor do ponto de vista do interesse público. Então, com as autorizações, isso permite mais flexibilidade para que serviços públicos possam ser atualizados de acordo, enfim, com a velocidade dos dias atuais.
E o parlamento também aprovou a admissibilidade da PEC número 6 de 2023, que pretende destinar recursos do orçamento do Estado às atividades de proteção e defesa civil. O objetivo é garantir o repasse anual de um percentual mínimo ao fundo referente à área, o FundPEC. A proposta é de autoria do deputado Camilo Martins, do Podemos, que usou a tribuna do plenário para defender a iniciativa.
Esse projeto de emenda à nossa Constituição, porque tive a experiência de ser 8 anos prefeito da cidade de Palhoça, e quando tínhamos alguma tragédia, algum desastre, alguma enchente, vendaval, que fosse, de eventos climáticos, nós sempre tínhamos um problema a seguir, problema na cidade sem recurso. E quando procurávamos a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, só mandavam nós preencher um sistema que logo vai sair o recurso, passava 1 ano, 2 anos, 5 anos, e o recurso nunca chegava e nós havíamos aquele problema na cidade e não conseguíamos resolver. A ideia desse projeto projeto é que tenhamos, a título de duodécimo, um valor de 0,5% do orçamento do Estado de Santa Catarina, que representa mais de 200 milhões de reais todo ano. Mas que esse recurso fique no fundo da Defesa Civil, fundo esse que já existe e foi aprimorado esse ano pelo deputado Napoleão através de uma lei aprovada por nós parlamentares, mas que esse dinheiro fique lá. Se não tivermos naquele ano nenhum desastre, o dinheiro fique acumulando.
Com a aprovação da admissibilidade em plenário, a próxima etapa de tramitação da proposta é a análise de mérito na Comissão de Finanças e Tributação e na Comissão de Defesa Civil e Desastres Naturais. Em Blumenau, os deputados também aprovaram a conversão em lei de duas medidas provisórias que mudam regras relacionadas ao ICMS. As iniciativas de autoria do governo estadual foram apresentadas neste ano.
Uma delas é a MP-263. O texto adapta a legislação catarinense às regras nacionais relativas à tributação de empresas que transferem mercadorias entre unidades que ficam em estados diferentes. O deputado Marcos Vieira, do PSDB, presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Alesc, foi o relator da matéria no colegiado. O parlamentar explicou o objetivo da medida, que trata da transferência de crédito do ICMS.
De forma bem simplificada, significa dizer que uma empresa com sede em Santa Catarina e que tem um centro de distribuição em São Paulo, a hora que ela faz a transferência da mercadoria produzida em Santa Catarina para o centro de distribuição, estava sendo feito a tributação. E o Supremo Tribunal Federal entendeu de que, de um ente para o outro ente da mesma empresa, não há necessidade de fazer a tributação. Por isso, da edição da medida provisória para equalizar essa situação. O Estado estava perdendo cerca de 50 a 60 bilhões, deixando de arrecadar 50 a 60 bilhões de reais por mês.
E o plenário ainda aprovou a conversão em lei da medida provisória 262, que também altera regras referentes ao ICMS. A iniciativa trata da concessão de benefício fiscal para comercialização de produtos importados de países membros ou associados ao Mercosul que tenham entrado no Brasil por via terrestre. A iniciativa do Poder Executivo tem o objetivo de corrigir entraves identificados no Porto Seco de Dionísio Cerqueira, no extremo oeste catarinense, na importação de itens oriundos do Paraguai. Nos dois dias em Blumenau, os deputados estaduais também aprovaram projetos de lei voltados para o reconhecimento de tradições culturais do Vale do Itajaí.
O deputado Ivan Nates, do PL, é autor da matéria aprovada para declarar a Oktoberfest de Blumenau como integrante do Patrimônio Cultural do Estado de Santa Catarina. Também foram aprovadas duas proposições do deputado Napoleão Bernardes, do PSD, que reconhecem dois produtos típicos do Vale do Itajaí, a linguiça Blumenau e o queijo coquese, como patrimônio cultural e material do Estado.
Os deputados também acataram a mudança na denominação da região metropolitana do Vale do Itajaí para a região metropolitana do Vale Europeu. A iniciativa é do deputado Egídio Ferrari, do PL. O plenário itinerante ainda aprovou dois projetos de lei em reconhecimento a municípios do Vale do Itajaí, ambos de autoria do deputado Napoleão Bernardes, do PSD. Um deles denomina Pomerode como a capital catarinense do enxaimel, uma técnica de construção comum na região. A outra matéria reconhece a cidade de Ascurra como berço da colonização vêneta em Santa Catarina.
Também foi aprovado pelos parlamentares o projeto do deputado Ivan Nates, do PL, que inclui Itajaí como município integrante da Rota Turística do Tiro. Todas essas matérias seguem para a sanção do governador para virarem leis estaduais.
E uma das diferenças entre a sessão plenária na capital e a do programa Alesc Itinerante é que no interior há um momento dedicado a ouvir representantes de entidades da região. 25 pessoas ocuparam a tribuna em Blumenau para destacar iniciativas do Vale do Itajaí e apresentar demandas em áreas como saúde, educação, tecnologia, turismo, religião, combate à violência e defesa de direitos de pessoas com deficiência.
A gente pode dar como exemplo a participação do gerente financeiro do Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, Thiago de Souza da Silva, que salientou os trabalhos de alta complexidade realizados pela instituição localizada em Itajaí. Além de apresentar os dados de atendimentos cirúrgicos feitos em 2023, Silva ressaltou desafios para este ano, como a captação de recursos financeiros e a abertura de um novo complexo hospitalar.
Para abrirmos esse novo complexo, nós precisamos do custeio. E isso é a principal dificuldade do Hospital Marieta hoje, é ter esse custeio para manter o hospital aberto mensalmente. Uma outra dificuldade nossa é a contratação desses profissionais. Então é um volume muito grande de enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoal de limpeza, que é muito difícil de contratar em pouco tempo que nós temos.
Vale lembrar que as 25 entidades ouvidas ao longo dos 2 dias foram indicadas pelos 9 deputados da bancada do Vale do Itajaí da Assembleia Legislativa. Além do Marieta Konder Bornhausen, também falaram nas sessões itinerantes representantes de hospitais como o Santa Isabel, o Santo Antônio e o Pequeno Anjo de Itajaí. Ainda na área da saúde, a Alesc recebeu representantes da Associação Renal Vida, da Viva Parkinson, da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Blumenau e da Casa Biel de Itajaí. Também destacamos a participação da Univale e de associações como a ANVI, a AMP, a ABLUDEF e a Visite Pomerode.
E o evento que encerrou as atividades do programa Alesc Itinerante no Vale do Itajaí na noite de quarta-feira foi uma sessão solene em celebração aos 60 anos da FURB, a Fundação Universidade Regional de Blumenau. Na ocasião, o Parlamento Catarinense homenageou mais de 20 personalidades e representantes de entidades que fazem parte da história da FURB. Trata-se da primeira instituição universitária criada no interior de Santa Catarina, em 1964. Ao longo de 6 décadas de existência, a universidade formou mais de 40 mil profissionais.
Durante a solenidade, a reitora da FURB, Márcia Cristina Sardá Espíndola, destacou a importância da instituição para o Vale do Itajaí.
A FURB fazendo 60 anos é muita história para essa região, na boa formação, no desenvolvimento econômico dessa região. A FURB tem um papel fundamental.
A sessão solene foi proposta pela bancada do PSD na Alesc, formada pelos deputados Júlio Garcia, Mário Mota e Napoleão Bernardes.
E a próxima etapa do programa Alesc Itinerante será realizada nos dias 4 e 5 de junho em Joinville, na região norte do estado. Até o fim do ano, o parlamento também vai passar por Criciúma, em julho, Lages, em outubro e Chapecó, em novembro.
E o último destaque deste episódio do Redação Final é o anúncio feito pela Assembleia Legislativa da doação de R$5 milhões do seu orçamento para a Defesa Civil Estadual. A iniciativa tem o objetivo de auxiliar os municípios catarinenses que foram atingidos pelas chuvas recentemente. Segundo o presidente da Casa, o deputado Mauro de Nadal, do MDB, os recursos são resultado da economia garantida pelos deputados estaduais.
E você pode ter mais informações sobre o Parlamento Catarinense nos nossos perfis nas redes sociais. Siga o @AssembleiaSC no Instagram, no Facebook, no X, o antigo Twitter e também no TikTok. Você ainda pode acompanhar o canal Assembleia SC no YouTube.
Você também pode receber as novidades da Assembleia Legislativa no seu telefone celular por meio do aplicativo WhatsApp. Para isso, basta mandar a mensagem SIM para o número 489-9960-1127.
E essa foi a edição número 188 do Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts e também no site alesc.sc.gov.br/rádio.
Em cada episódio, nós falamos sobre um tema de destaque no Parlamento Catarinense e continuamos trazendo as principais novidades da semana na Alesc.
Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, coordenador da Rádio Alesc, e com a repórter da rádio, Ludmila Gadotti. O roteiro foi de João Guedes e Ludmila Gadotti, com colaboração de Marcelo Espinosa e Gisiele Dalpiaz. A gravação e edição de áudio foi de Ronaldo Geller. Até a próxima.
Até lá.